Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estou ouvindo Feijoada Completa e Lenine, Mote do Navio. Mais uma canção aí do álbum O Dia em que Faremos Contato, álbum de destaque hoje do nosso venceu programa.
Venceu a tempestade, trouxe pra nossa casa a força da mocidade. Lá vem a barra, trazendo povo.
E mais um destaque aí do Lenine pra você, do nosso programa. Destacando hoje, portanto, esse álbum lançado aí 20 anos atrás. 20 anos desse disco, O Dia em que Faremos Contato, né? Lenine que teve boa parte de sua carreira mais centrada nos anos 90, né? Três discos aí, Olho de Peixe, 93, O Dia em que Faremos Contato, 97, depois o Na Pressão foi lançado em 1999. E é um trabalho muito bacana de um cara que conseguiu juntar de uma maneira sensacional o mangue beat, a música regional com a música pop. Ou seja, ele conseguiu fazer sucesso em rádio e ao mesmo tempo fazer uma música extremamente interessante com elementos alternativos e tal, que de repente não era tão forte na música que toca no rádio. Mas o Lenine conseguiu fazer essas duas coisas, né? Juntar o mangue beat e tocar no rádio.
Osmar, Rocha, Bandeira, Caramba, Valença, 04, Sainz, César, Cabelo, Mosca, Falcão, D2.
E nessa música eles fazem uma homenagem a uma série de parceiros e compositores e pessoas que influenciaram a sua carreira também. Bom, nós vamos falar agora sobre compostagem de resíduos orgânicos. É, você sabe que quando a gente fala em reciclagem, a gente sempre lembra da latinha de refrigerante, né? Latinha de refrigerante, do PET, do plástico, do vidro, do alumínio, né? Dos outros elementos que a gente já tem aquela tradição de reciclar. Só que a gente não pensa que resíduo de matéria orgânica também pode ser reutilizado. Então, aliás, a proposta de lixo zero, né, defendida por alguns aí ambientalistas, e é uma coisa muito interessante, é justamente isso, é você diminuir ao máximo o seu lixo, reutilizando não só o que é reciclável, que a gente chama de reciclável, que são os produtos de matéria inorgânica, né, como é o plástico, o vidro, o alumínio, mas também utilizando a matéria orgânica para compostagem. A compostagem seria justamente essa mistura aí que poderia virar adubo, tratamento do solo, ajudar na produção agrícola, melhorar a qualidade do solo, enfim, uma série de usos que se pode fazer a respeito disso. Bom, uma audiência pública realizada pela Câmara discutiu esse tema, um tema importante, né? Um tema que traz aí a necessidade de estabelecimento de políticas públicas e de conscientização também da população a esse respeito. A gente conversa agora com o deputado Carlos Gomes, ele que é do PRB, do PRB do Rio Grande do Sul, né? E é o segundo vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e autor também do requerimento da audiência pública. Deputado Carlos Gomes, um prazer falar com o senhor, como vai?
É o prazer todo meu, Edson, falar contigo, teus ouvintes aí do programa Feijoada Completa. Gostei muito do nome do programa.
Ah, tá? Que bom.
Participar dessa feijoada hoje vai estar sendo interessante. Um abraço também para a Carol.
Boa tarde, deputado.
Boa tarde.
Pois é, deputado, o que que falta para a gente aproveitar melhor os resíduos orgânicos? É consciência ou é política pública ou é as duas coisas?
Olha, Edson, na verdade falta de tudo um pouco, né? A lei 12.305 de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela dá a diretriz geral de como tratar os resíduos sólidos no Brasil. Primeiro, a redução da geração, depois a reutilização, depois a reciclagem e, por último, a destinação ambientalmente adequada. Só que de tudo que o Brasil gera, são 79,9 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos. Desses quase 80 milhões, 51%, 52% é resíduo orgânico, resto de comida. É muita coisa que a gente está jogando fora. Uhum. Dos secos, dos recicláveis, apenas 3% está sendo reciclado no Brasil, 3%, dos quais gera 12 bilhões por ano na economia do Brasil. Então, se recicla pouco, e pelo pouco se recicla dos recicláveis, mostra que tem um potencial muito grande. Se recicla 3, gera 12 bi, imagino que nós temos ainda para avançar.
Com certeza.
E algum tempo eu já vinha com o desejo de fazer uma audiência pública para tratar desses 52% que são os orgânicos, que pouco se fala, pouco se discute, pouco se comenta, pouco se divulga. E aí, na audiência pública que nós tivemos, teve presente representante da FUNAS, representante do meio ambiente, representante de empresas de limpeza pública de Porto Alegre, enfim. E também um empresário que desenvolveu uma tecnologia surpreendente. Bom, para nossa surpresa, descobrimos que o do orgânico, o que tem tratamento adequado disso tudo, a divergência de número, que uns dizem que é 0,4, mas não passa de 0,6. Em suma, não chega a 1% do que o Brasil hoje aproveita, reaproveita do resíduo orgânico. E é 52% do que é gerado no Brasil. Então, é muito material que nós estamos mandando para o lixo, contaminando o meio ambiente, transformando tudo isso em doença. Uhum. Doença essa que o Brasil hoje está gastando 1,3 bilhões, 1,3 só para tratar a questão da saúde decorrente do má utilização ou gestão desses resíduos.
Então,
nós estamos pagando, gerando problema, quando na verdade podemos estar gerando riqueza, trabalho, renda, movimentando a economia do país. E nessa audiência, uma das dificuldades da questão da reutilização do orgânico era tecnologia, porque os métodos convencionais para a compostagem, por exemplo, leva em torno de 3 meses, Sim. 90 dias. Então, existem algumas iniciativas que é utilizado em hortas comunitárias, é um bom fertilizante. Porém, com essa tecnologia que nós descobrimos e foi divulgada nessa audiência pública, ela acelera o processo milagrosamente, reduz de 90 dias para 1 hora a cada ciclo de processo. Então, você passa a ter agilidade, aumenta o processo de compostagem, você pode industrializar isso, comercializar. Então, abriu-se uma porta, um horizonte, uma luz no fim do túnel, para que nós possamos, cada vez mais através dessa tecnologia, inserir isso nos grandes geradores, aí vai os hospitais, restaurantes, para que eles possam ou contratar pessoas que possam transformar esses resíduos em húmus, ou em composto orgânico, fertilizante natural, e aí você começa a aumentar a escala do tratamento desses resíduos e transformando em dinheiro. Para ter noção, hoje se comercializa um saco de 5 quilos de terra preta, que pode ser de composto, por R$ 20, 5 quilos por R$ 20, as pessoas estão comprando para as plantas e fertilizante natural. Aí tu imagina o quanto nós temos para produzir, comercializar, movimentar a nossa economia, gerando emprego e renda. Então, foi uma audiência que para todos que estiveram presentes, saíram com uma expectativa, uma esperança muito grande de começar a movimentar essa questão dos orgânicos no Brasil.
Agora, para captação, deputado, é porque a gente pensa o seguinte, tá, o restaurante contratar uma pessoa para poder fazer, ou então ter usar esse mecanismo, mesmo que seja otimizado, para poder fazer, mas aí a pessoa não está disposta a gastar mais esse recurso, etc, etc. Teria alternativa, por exemplo, em ter um sistema de captação desse material orgânico para que fosse levado para um lugar, uma usina de beneficiamento central, alguma coisa assim, que pudesse fazer isso, aí talvez uma parceria do poder público com empresas para poder fazer isso funcionar. Quais são as principais ideias? Quer dizer, além da produção dentro do local onde a matéria orgânica é gerada, mas há, por exemplo, maneiras de se deslocar essa matéria orgânica para outro ponto e centralizar essa produção, não teria também como fazer isso?
Tem. Eu penso que tem várias formas de você trabalhar essa questão. Primeiro, logisticamente. Primeiro, o setor, a iniciativa privada, a lei 12.305, ela fala da responsabilidade do gerador. O gerador, ele é obrigado, e os municípios precisam cobrar cada vez mais isso, o gerador é obrigado a dar destinação dos seus resíduos, porque cada um de nós somos responsáveis por aquilo que geramos. Então, o grande gerador, ele pode, digamos, contratar o Edson, que trabalha, um exemplo, que trabalha, que adquiriu a técnica e tal, de transformar os resíduos orgânicos em adubo. Pois bem, então vou te contratar para você recolher, tratar, e eu te pago por isso. E esse material você pode comercializar. Isso é um viés da iniciativa privada. O outro é o público. O público também pode separar, licenciar uma área, adquirir o conhecimento, a técnica e também a tecnologia para fazer esse processo, separar isso, processar, transformar ou comercializar, ou usar nos canteiros da própria cidade, ou fazer horta comunitária, ou vender. Ou seja, existem vários viés. O que antes faltava, que nós não tínhamos identificado, era alguma tecnologia com essa capacidade de fazer a transformação num tempo tão recorde como foi apresentado na audiência pública. Então, com essa técnica e tecnologia, se abriu essa possibilidade e apareceu a luz que nós tanto necessitávamos.
Pois é, esses detalhes que podem se fazer e a maneira como se pode conduzir isso, né, a partir dessas ações conjuntas, eu acho que é extremamente importante, né, deputado, porque a gente, o senhor está falando aí de quase menos de 1% de aproveitamento, que a gente tem um potencial para crescer. E o senhor falou em questão de emprego e renda enorme, inclusive até barateando o custo barateando esse custo final dessa produção, para que a pessoa que precisa desse composto ela possa adquirir num preço mais acessível e, no entanto, sem baixar a rentabilidade de quem está produzindo, né?
É, exatamente. Então, eu penso que nós temos muito que avançar, vamos avançar. E na FUNASA, o diretor da FUNASA estava presente, e a FUNASA é um órgão do governo federal que visa incentivar a questão da reciclagem, dos galpões de reciclagem, triagem, também disponibiliza recurso para aquisição de veículos para o recolhimento dos resíduos sólidos, e nós conversamos com ele também para se entender, fazer um programa, alguma coisa, para que nós, deputados, ou o próprio governo federal, possa disponibilizar recursos para aquisição dessas novas tecnologias que vão surgindo a cada dia. Porque aí o município, que não tinha como tratar esse resíduo, então passa a ter condições de tratar e fazer a destinação adequada, fazendo incremento na sua renda. E também iniciativa privada. Então, eu creio que nós podemos fomentar tanto a iniciativa privada como também o poder público a fazer o tratamento adequado. E, com certeza, que nós vamos aumentar e muito tanto o tratamento desses resíduos como também a injetar na nossa economia cada vez mais recursos e gerando emprego.
Deputado Carlos Gomes, que é o segundo vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, discutindo aí essa questão aí da compostagem de resíduos orgânicos, que é uma coisa importantíssima, né? Um dos aspectos da reciclagem que a gente precisa tratar no Brasil e realmente reforçar essa maneira, né, ser uma coisa importantíssima para o meio ambiente, para a reciclagem, para fortalecer a própria agricultura, que é algo extremamente importante. O deputado Carlos Gomes, que é do PRB do Rio Grande do Sul. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Edson. Obrigado, Carol. E só uma observação.
À vontade.
Que hoje, cada vez mais, nós estamos preocupados com uma alimentação saudável.
Sem dúvida.
E todos nós estamos procurando comer comidas produzidas de maneira orgânica, sem agrotóxicos, sem aquela carga de veneno. E esse composto vai proporcionar esses agricultores a ter um fertilizante natural, de qualidade, sem nenhum agrotóxico, sem nenhum veneno, sem nenhuma carga, que infelizmente tem impactado muito na saúde dos brasileiros. Então, vai contribuir também para uma alimentação saudável, vai reduzir o impacto ambiental, aumenta, gera aumento na nossa economia, geração de emprego, e também o diferencial que vai ser a alimentação saudável que todos nós estamos precisando, com mais alimentos orgânicos.
Com certeza.
E muito obrigado por essa oportunidade.
Obrigado, senhor, pela participação conosco, deputado. Grande abraço. Está aí o deputado Carlos Gomes participando com a gente. Portanto, né, compostagem, né, aproveitamento aí dos resíduos orgânicos. Portanto, não precisa lançar tudo isso no lixão ou no aterro sanitário, né? A gente tem aí uma boa perspectiva, não só da questão ambiental, né, da importância disso, de produzir menos lixo, mas como também perspectiva de trabalho e geração de renda, que é algo fundamental para movimentar a economia do país. E agora vamos saber o que de importante aconteceu essa semana no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Aí, por dentro do plenário, hoje a gente vai com o Carlos Oliveira. O Carlos Oliveira, que é o âncora do plenário, que participa, né, todos os dias aí, principalmente nos dias de votação, acompanhando as sessões do plenário da Câmara, tanto para a rádio quanto para a TV Câmara, ancorando aí a cobertura do plenário. Carlos Oliveira, prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Tudo bom, meu caro?
Tudo bom, Edson. O prazer é todo meu, certamente.
Pois é, Carlos, o que nós tivemos, enfim, né? Foi realmente uma semana atípica, né? Porque nós tivemos os trabalhos, por causa das medidas provisórias, os trabalhos da Câmara na parte de votações, né? Nas sessões deliberativas, começando na segunda-feira essa semana, né?
Pois é, segunda-feira, com a medida provisória 757 de 2016, e como são muitas medidas provisórias trancando a pauta de votação, Edson, a ideia era que os deputados pudessem votar todas e deixar a pauta livre para que pudessem apreciar projetos que sejam de autoria dos próprios deputados ou então algum outro projeto que não pode ser tratado por medida provisória.
Uhum.
Especificamente sobre a 757 de 2016, ela institui a taxa de controle de serviços, aliás, de incentivos fiscais, e a taxa de serviço TS para custeio das atividades da Superintendência da Zona Franca de Manaus, chamada SUFRAMA. Foi aprovada na forma de um projeto de lei de conversão, quando há modificações, né, do texto da medida provisória que o governo manda, os deputados e senadores na comissão especial e às vezes também no plenário com as emendas fazem modificações aos textos das medidas provisórias e elas passam a ser então um projeto de lei de conversão e que dependem da sanção do presidente da República depois de aprovadas. Portanto, uhum, foi para o Senado Federal, Edson, e aí espero que os senadores façam então a deliberação. Se concordarem com o texto da Câmara, já vai para a sanção do presidente Michel Temer.
Muito bem. Essa foi a 757, não é isso?
Isso, na segunda-feira. Ela não teve muita dificuldade para ser aprovada, porque os deputados conseguiram fazer um acordo de procedimento, inclusive até sobre o próprio texto mesmo, né? Então, não foi uma medida provisória que teve muita dificuldade para ser aprovada. E na segunda-feira, com um quórum relativamente alto, né, os deputados conseguiram votar e concluir essa medida provisória.
Agora, fomos para terça e quarta, né?
Então, na terça-feira, Edson, os deputados votaram a 756 de 2016, medida provisória 756, que altera os limites do Parque Nacional do Rio Novo e da Floresta Nacional do Jamanchim, desmembra parte da área dessa floresta para a criação da área de proteção ambiental do Jamanchim, todas no Pará. Essa matéria, também aprovada em forma de projeto de lei de conversão do deputado José Priante, do PMDB do Estado do Pará, e agora vai para o Senado. O texto, Edson, também reverte a ampliação do Parque Nacional do São Joaquim em Santa Catarina, que havia sido promovida pela Lei 13.273 de 2016.
Uhum.
E aí, na quarta-feira, os deputados seguiram para outra medida provisória. Aliás, ainda na terça-feira, Aliás, não, perdão, na quarta-feira mesmo, já de madrugada, né? Porque a gente começou na terça e foi pra madrugada. Essa já com mais obstrução, viu, Edson? Essa foi do início ao fim com obstrução. Os deputados da oposição obstruíam nem tanto por causa da medida provisória, mas mais por causa das questões relacionadas à reforma da Previdência, reforma trabalhista. Os deputados da oposição não querem a votação dessas reformas.
Sim.
E essa medida provisória 758 também tem relação com os parques, né, com o Parque Nacional do Jamanchim, e ela altera os limites desse Parque Nacional do Jamanchim para poder adequá-lo à passagem da estrada de ferro EF-170, que fica paralela à BR-163, liga o centro-oeste do Brasil ao norte do Pará. A ideia é construir a ferrovia e vão ser excluídos, portanto, 852 hectares do Parque Nacional para a faixa de domínio. Essa matéria também já vai para o Senado Federal, Edson. E a última votação que os deputados tentaram foi a da medida provisória 755 de 2016, que trata da transferência de receitas e recursos do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, direto para municípios, né? Portanto, esse fundo vai direto para o Estado, e, em vez de passar de ir para esse fundo penitenciário. Ela foi aprovada apenas no texto base, o mérito dela. Ainda restam destaques para que sejam votados. No momento em que os deputados estavam construindo um acordo para finalizar essa votação, aí surgiu a divulgação de reportagens relacionadas a denúncias envolvendo o executivo da JBS, delação dele, que teria citado o presidente Michel Temer, e por causa disso a sessão acabou não tendo mais condição de ir adiante, porque muitos deputados da oposição pediram para encerrar e começou a haver os ânimos ficaram um pouco mais exaltados, né? Dentro do plenário, o presidente Rodrigo Maia acabou encerrando a sessão.
Que foi por volta ali de 7 e pouco da noite, quando foi divulgado, né, no site do Jornal Globo, toda aquela a questão envolvendo aí a delação premiada do Joesley Batista. E nesse momento a gente viu que realmente havia, inclusive houve manifestação mesmo dentro do plenário, né? Os deputados começaram a ter uma manifestação bastante, bastante forte, e realmente o deputado Rodrigo Maia optou pelo encerramento da sessão. Inclusive foi antes das 8 da noite, foi 7h40 mais ou menos, né? Foi encerrado.
Acabou bem rápido. O deputado Glauber Blaga, que é líder do PSOL, foi à tribuna e começou a anunciar o que estava saindo nas reportagens do Jornal Globo. E no plenário, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, acabou fazendo uma questão de ordem, né? Porque quando há algum tipo de tumulto, o regimento interno prevê que a sessão seja encerrada. E os deputados estavam considerando que aquilo seria um tumulto, e um tumulto político nesse caso, e que, portanto, o presidente deveria encerrar. Mas o encerramento não foi nem em atendimento à questão de ordem. O deputado Rodrigo Maia avaliou a situação e recebeu informações mesmo sobre as reportagens e acabou encerrando a sessão. Agora, a expectativa é para que os deputados façam acordos para a votação das medidas provisórias e outros projetos. É claro que essa questão política deve certamente influenciar nas próximas votações no plenário, Edson.
Carlos Oliveira, âncora da Rádio Câmara, da TV Câmara, que cobre e faz, né, a ancoragem das transmissões de plenário. Carlos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco no Feijoada. Grande abraço para você e esperamos estar juntos em outras oportunidades, quem sabe. Grande abraço e até a próxima.
Um grande abraço a você, a Carol, e a todos os ouvintes.
Okay. Abraço, tchau.
Abraço, Carlos. Tá aí, portanto, a participação do Carlos Oliveira, que é repórter da Rádio e da TV Câmara, né, jornalista que faz a parte de ancoragem, né, que ancora a nossa transmissão do plenário. Bom, vamos ouvir um trechinho aí de mais uma canção do Lenine, Dois Olhos Negros, mostrando bem essa onda Mangue Beat, né? Aliás, esse disco tá muito cheio, muito recheado desse tipo de batida, muito legal. Dois Olhos Negros, pra gente fechar esse bloco.
Saber o que me prende, o que me paralisa. Serão dois olhos negros como os teus que me farão cruzar a divisa. É como se eu fosse pro Vietnã lutar por algo que não será meu. A curiosidade de saber quem é você. Dois olhos negros. Seria o ideal.
alma, congelado em meu próprio frio. Um pobre coração em chamas, é como se eu fosse um colegial. Diante da equação, o quadro X, a curiosidade do aprendiz. Diante de você, dois olhos negros. Vampirismo, vudu, o ritual, a dança da chuva, a ponta do alfinete, o corpo nu, os vários olhos da medusa. É como se estivéssemos ali durante os séculos fazendo amor. É como se a vida terminasse ali no fim do corredor. Dois olhos negros.
Dois Olhos Negros, Lenine, mais uma canção do álbum O Dia Que Faremos Contato, que a gente está mostrando aqui no programa de hoje. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.